Semana Sonora.
A tomada aqui, as fotos pelo país.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e aqui comigo na bancada temos hoje o Vini, né, o nosso querido Vinícius Sorix aí, que esteve aí de folga forçada ontem, triste por não participar, mas agora está aqui firme e forte. E também temos aqui o nosso convidado do episódio de hoje, que é o Luiz Tsolax, que vai aí nos ajudar a destrinchar o assunto, que é Guerra dos Balcãs. Não sabe o que que é? Sabe o que que é? Tá afim de saber? Fica com a gente aqui. E, Vini, apresente-se aí pra galera, passa pro Luiz pra gente dar prosseguimento aqui no nosso episódio.
Fala, galera! Agora eu posso falar feliz 2022 pra todo mundo. Primeiro episódio que eu estou participando nesse ano. Obviamente você sabe que a gente grava com uma certa antecedência. Vou quebrar um pouquinho a magia. Nós estamos gravando ainda em 2021, né? Mas esse episódio vai em 2022. Então, feliz 2022 para todo mundo, né? O último episódio eu não pude participar por motivos pessoais bons. É sempre importante falar isso, né? Que muita gente fala assim, a pessoa faltou por motivos pessoais. Todo mundo pensa algo ruim. Não era algo ruim, era algo bom, né? E tudo mais. Mas tive que me ausentar. Fiquei muito triste por não participar do último. Estava muito ansioso para participar, infelizmente não consegui, mas agora estou aqui para falar com esse assunto maravilhoso que é a Guerra dos Balcãs, um tema que toca um pouquinho, também um assunto que eu gosto muito, né, que é do período, do contexto, e para falar um pouquinho com a gente sobre isso, não um pouquinho não, muito sobre isso com a gente, meu querido amigo, né, parceiro, queridaço, o nosso Luiz Tsolax, que vai conversar com a gente. Luiz, bem-vindo, se apresente.
Olá, caros ouvintes do futuro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Serginho. Obrigado, Vini, pelo convite. Ainda mais para conversar sobre esse assunto, né, que eu adoro, assim, que é a Guerra dos Balcãs, né, uma região tão fascinante, né, e tão... ela é quase um caleidoscópio, né, assim, da história. Tipo, extremamente belo, né, e ao mesmo tempo horrível, assim, nessas nuances que tem. Então, assim, muito obrigado por estarem me dando a oportunidade de falar sobre essa região que eu tenho um fascínio tão grande, né?
Então é isso aí, pessoal. Apresentados os nossos participantes aqui, vamos ao assunto. Primeiro, antes da gente falar de Guerra dos Balcãs, né? O Luiz até falou aí da beleza e da magia da região, ao mesmo tempo da tristeza, que é uma região que vive em conflitos, né? Até hoje, né? Se a gente for colocar ali, por exemplo, pensar em Kosovo, né? Por exemplo, é conflitos que não acabam mais. Só que, Vini, Luiz, vamos situar aí a galera, porque nem todo mundo sabe onde se situa geograficamente a região dos Balcãs, né? Vamos dar uma pincelada aí para a galera se situar melhor aí. Luiz, por favor.
Bom ponto, Serginho. Inclusive, assim, nível de curiosidade, tipo, toda vez que eu falo com alguém, né, sobre o tema do meu TCC, a primeira pergunta que eu recebo é onde é que ficam os Balcãs mesmo? O que, que é os Balcãs? Então, um ótimo ponto. Para os ouvintes que não estão familiarizados, né, os Balcãs é uma península, né, que fica na região ali do sul do leste europeu, né, o sudeste da Europa. É a região que ficou bem famosa na década de 90, né, com a dissolução da antiga Iugoslávia. É a região que comporta ali, né, esses países da antiga Iugoslávia, também Bulgária, Grécia, parte da Turquia, parte da Romênia. É aquela região mais fragmentada, né, da Europa, assim, do mapa.
Albânia também, né?
Isso. É aquela região fragmentada, né? Você vê os países da Europa, todos eles têm ali mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, né? Chega nos Balcãs, todos os países têm ali mais ou menos o tamanho, né, dos estados do Nordeste, mais ou menos, são menorzinhos, né? Justamente porque, pela quantidade de conflitos que houve ali, né, se esfacelou esses estados maiores.
Exato. O que a gente mais conhece ali da região do Balcão, né, até a origem étnica do Luiz, que é a Grécia, né, a Grécia faz parte ali dos Balcãs também, mas aí a parte da península ali embaixo, né, península balcânica, mas é, o que a gente vai falar hoje envolve a Grécia também? Envolve a Grécia também, mas a gente vai, né, focar também, na, né, hoje é muito comum a gente falar Sérvia, né, porque o país voltou a existir, né, a Sérvia, mas a gente vai falar da Sérvia, né, da Croácia, da Macedônia, até mesmo do Kosovo, que depois se torna a Iugoslávia. E já falar do antigo Império Turco-Otomano, antigo Império Austro-Húngaro, que tem a ver com tudo isso, né? E, assim, pessoal, como a gente sempre fala, né? Contextualizando, né? Já entrando um pouquinho na contextualização aqui. A gente vai falar aqui, basicamente, final do século XIX, início do século XX, né? Naquele período pré-Primeira Guerra. É engraçado a gente falar, já, e é importante a gente já começar a desmistificar um pouco isso. Porque se você for ler um livro sobre a Primeira Guerra, né, que aborde um pouco a Primeira Guerra, ou um livro, né, didático, vai falar que antes da Primeira Guerra era a paz armada, era a grande paz, a Belle Époque, né, e tudo mais. Mas não quer dizer que não teve conflitos nesse momento. Né? Teve uma grande paz, teve uma certa tranquilidade, teve a paz armada, que todo mundo conhece, que é um dos fenômenos para a Primeira Guerra, mas existiram conflitos nesse período, só que conflitos que não envolveram mais do que 3-4 potências, uma contra as outras. Tiveram, né, conflitos de potências, né, como o Império Austro-Húngaro, como o Império Turco-Otomano, que nesse momento ainda são potências mundiais, só que, né, de separações, de segregações, de alguns territórios bem, como pode dizer, estratégicos, como a Crimeia, como a Guerra da Crimeia, né, que envolveu até outras potências, mas não chegou a ser algo que eclodisse de uma forma maior. Então, assim, foi uma bela época, foi uma grande paz, foi uma paz armada, mas tiveram pequenos conflitos, e entre eles está a Guerra dos Balcãs. Então, a Guerra dos Balcãs está nesse contexto, né, que vai preparar para a chegada da Primeira Guerra. Aí, né, esse episódio linka-se, casa-se muito bem com o nosso episódio de Primeira Guerra, que gravamos eu e o Serginho, porque até mesmo o que vai culminar, as consequências da Guerra dos Balcãs vai culminar na Primeira Guerra, porque a gente vai ter essas disputas, essas hegemonias, essas tentativas de hegemonias nesse território que nascem, que começam aqui, né, nesse momento da Guerra dos Balcãs.
Eu até brincaria, não sei se vocês aí concordam com a minha brincadeira, para quem gosta de assistir cinema, filmes, séries, né, como se a Guerra dos Balcãs fosse um spin-off da Primeira Guerra. Você pega ali, ó, tchá. Vou falar sobre um contexto que envolve... que tá ali, né, dentro da Primeira Guerra, mas é uma outra coisa, né, que você pode fazer toda uma contextualização dentro.
É um spin-off, prequel, como prólogo, como o Luiz falou, assim, né,
Origens.
Se a Primeira Guerra fosse Star Wars...
É como se você pegasse Origens.
Se a Primeira Guerra fosse Star Wars, a Guerra dos Balcãs seria o Rogue One.
Né, porque aí você vai entender, é como se você assistisse o prólogo e entendesse a participação dos países Balcãs e a importância deles e o porquê que eles estavam envolvidos naquele contexto lá todo, né?
Até o que a gente estava conversando, vocês estavam conversando antes aqui, arrumando aqui as coisas, é o Gravilo Príncipe, né? Por que que ele tentou matar o arquiduque Francisco Ferdinando? Sai daqui, né? Inicia-se aqui todo esse movimento, toda essa ideologia, todo esse contexto que vai levar à morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ou estou errado?
Não, de forma alguma.
Dá entrada aqui no nosso tema aqui, né? Fazer uma contextualização, perdão, que é falar sobre justamente a política, né, a economia e social naquela região ali dos Balcãs, antes mesmo da eclosão do conflito. né? Como é que se situava nesses aspectos aquela região e também os seus pormenores ali, né? Os países vizinhos ali que têm uma grande interferência ali na região, como Áustria-Hungria, por exemplo.
Bom, eu acho que a gente tem que sempre escolher um recorte, né? Se tratando de história, assim. Senão a gente vai voltar até a época que Deus disse haja luz.
Não vamos voltar tanto assim, né? Pega o DeLorean, mas volta só um pouquinho, tá?
A gente vai voltar naquela curiosidade, né? Que escravo veio de eslavo, slave, que é de, né, da região ali também,
então,
dos eslavos.
Então, a gente pode ficar, né? Na história, a gente sempre pode ficar voltando mais, né? Pra achar mais contexto.
Mas vamos voltar só um pouquinho ali para as duas últimas décadas do século XIX, que acho
isso,
que já tá bom,
eu
né?
Acho que um ano chave, assim, pros Balcãs, né? Que vai desencadear todo esse conflito, vai culminar na Guerra dos Balcãs e posteriormente na Grande Guerra, é o ano de 1875, né? Isso vai ser um ano-chave ali nos Balcãs, eu já vou entrar no porquê. Mas aí você perguntou, né, como é que estavam os Balcãs nessa época, né, para contextualizar. Nessa época, os Balcãs estavam divididos entre três zonas de influência, né? A maior delas, que ocupa a maior parte geográfica mesmo, né, territorial, vai ser ali o Império Otomano, que nessa época ele já era conhecido como o velho doente da Europa, né? Assim, as outras potências chamavam o Império Otomano dessa forma, porque desde o século XVII ele era um império que só vinha acumulando derrotas, né? Ele não teve mais nenhum ganho territorial significativo, perdeu guerra atrás de guerra, estava num declínio mesmo territorial, econômico e cultural mesmo, assim, que estava passando, né? E nesse contexto, né, dessa final do século XIX, segunda metade do século XIX, a gente vê a ascensão dos nacionalismos, né, e o Império Otomano vai passar por essa fase com muita dificuldade, porque não só era um império multiétnico, também era um império multirreligioso, né, como a maioria dos nossos ouvintes deve saber, o Império Otomano, né, a Turquia hoje, que é o descendente direto do Império Otomano, é um país majoritariamente muçulmano, e o Império Otomano também era, e ali tinham outras religiões minoritárias, né? A maior delas vai ser o cristianismo ortodoxo, especialmente na região dos Balcãs, né? Onde até hoje é muito presente, mas também vai ter religiões como o judaísmo, por exemplo, que vai ser muito presente. E aí não só tem essas diferenças religiosas, diferenças étnicas, é um império que estava perdendo várias guerras consecutivamente, né? Tinha que ser socorrido constantemente por outras potências, como foi o caso da Guerra da Crimeia, né? Que o Vini falou. E aí vai ter o próprio nacionalismo, né? Do Império Otomano, que vai surgir ali nesse contexto, que vão ser dois nacionalismos. Vai ter o nacionalismo turco, né? Que era focado, né, na etnia turca, né, no povo turco. Também vai ter o pan-islamismo, né? Que o Império... O imperador, né, otomano, o sultão, ele tinha para si o título de califa, né, ou seja, ele era o sucessor religioso de Maomé. Então, uma espécie, né, de derivado assim, do nacionalismo vai ser o pan-islamismo, né, que o Império Otomano vai tentar abraçar essa identidade, né, de nação que abrange, né, todos os países muçulmanos. E também vai ter o otomanismo, que é uma vertente mais... cosmopolita, assim, do nacionalismo, né, uma visão de mescla mesmo, né, das culturas que tinham ali, e de até mais integração, não só étnica, né, mas também religiosa. Então, vai ser um período bem turbulento, assim, para o Império Otomano. Outra potência que exerce sua influência ali na região vai ser o Império Austro-Húngaro, que ocupa a região dos Balcãs também, né, região menor do que o Império Otomano, mas também vai ter sua zona de influência muito forte ali, né? E o Império Austro-Húngaro nessa época, ele vai estar passando por uma situação um pouco complicada também, porque ele não só, né, perdeu as guerras napoleônicas ali, né, foi bastante difícil, né, perder o título de Sacro Imperador, né, do Romano Germânico, mas aí também vai ter conflitos internos, justamente pela questão dos nacionalismos, né? Especialmente o nacionalismo húngaro vai ser muito forte, que antes era só Império Habsburgo, né, o Império Austríaco. O nacionalismo húngaro vai ser tão forte que eles vão ter uma revolta dos húngaros lá. Eles vão precisar da ajuda do Império Russo para suprimir essa revolta húngara. e vai terminar no Ausgleich, eu acho que é assim que pronuncia, que seria o acordo, né, que os austríacos fazem com os húngaros, dando um status de igualdade. Aí, nesse momento, que eles passam, então, a ser o Império Austro-Húngaro, né? Os dois têm os mesmos direitos dentro da monarquia dual.
Achei importante fazer um disclaimer nisso aí, ô Luiz, explicar realmente isso, que nesse momento o Império Austro-Húngaro se torna uma monarquia dual, né? O termo que a gente utiliza é esse. É porque Império Austro-Húngaro? Porque tanto a Hungria quanto a Áustria vão ter o mesmo rei, né? Um rei de ascendência Habsburgo, né? Na toa que temos... Não sei se o último foi o Francisco José.
Teve mais um depois dele,
Teve mais um depois dele, né? Por exemplo, né, para quem não sabe, Dom Pedro II, ele era Habsburgo. Mas, assim, enfim, a monarquia dual, porque tanto a Áustria e a Hungria tinham o mesmo rei, só que ambos os países tinham políticas internas independentes, né? Cada país tinha seu parlamento, né? O parlamento austríaco e o parlamento húngaro, eles tinham, né, suas leis, tinham as suas políticas, as suas eleições, mas ambos os países estavam sujeitos ao imperador, ao rei da dinastia Habsburgo, né? Por mais que ele fosse autoridade nos dois países, cada país tinha suas independências políticas, por assim dizer, né? Não independências políticas, mas suas autonomias políticas, por assim dizer. Cada lado, cada qual, assim. Obviamente, o lado mais privilegiado é o lado austríaco e o lado húngaro, mas eles tinham certa autonomia.
Exatamente, Vini. Bem, bem colocado. Assim, eles eram países independentes sobre a mesma coroa. E essa parte, né, da mesma coroa, eu acho que é importante reforçar, porque nessa época, o Império Austro-Húngaro, ele vai passar por um movimento, né, que os historiadores chamam...
Só uma colocação aqui, não sei se eu vou estar falando uma besteira, mas seria como a gente pensar no caso da Inglaterra com a Escócia, ter a Rainha Elizabeth como governante, entre aspas, dos dois?
Exatamente.
Reinos, sendo que tem a autonomia escocesa e a autonomia inglesa?
Exatamente. Sim, bem boa comparação, Sérgio.
Certo. A diferença é que lá, no caso da monarquia, é constitucional, né? Eu só coloquei assim para a pessoa tentar... fazer
porque na questão do Reino Unido tem uma questão, então, acho que um pouquinho complica um pouco mais, porque existem, né, partidos, né, membros escoceses dentro do parlamento inglês, né, tipo, como dizer, mais complicado de se entender, né, por mais que, sim, a Escócia tem sua autonomia também, né, como Gales tem, como Irlanda do Norte tem, né, dentro do Reino Unido.
É, sim, é bem nessa vibe mesmo, assim, achei bem interessante essa comparação que você trouxe, porque era justamente, né, dois países, assim, dois reinos, né, com o mesmo chefe de Estado, né, ou, no caso, o imperador ali, austro-húngaro. Só que nesse caso, como você colocou, né, na Inglaterra, o rei, ele basicamente é uma figura, né, de Estado. Assim, ele não governa de fato. Nessa época, muito por conta do Francisco José mesmo, que era o imperador, a Austro-Hungria vai passar por um movimento de chamado neo-absolutismo, né? Que ele vai tentar, assim, tomar mesmo, assim, né, para a figura do imperador, essa ideia de chefe de Estado mesmo, né, de governar. Isso vai até colocar meio que essa autonomia da Hungria em xeque, né? Mas eu trouxe uma coisa aqui em comum, né, que a gente encontra no caso desses dois impérios, é de que o nacionalismo, ele chegou, né, chegou com tudo, e a própria integridade desses impérios era desafiada, né, pelo nacionalismo, assim. Afinal, eram impérios multiétnicos. Você vê o Império Otomano se desfalecendo, você vê o Império Austro-Húngaro tendo que fazer concessões, né, para os seus súditos. Então, assim, o nacionalismo, de fato, ele vai ser um movimento muito forte nessa época. Outro império que não tinha posses territoriais ali na região, mas exercia uma influência muito forte, vai ser também o Império Russo. Especialmente, não só porque os russos, eles sempre se colocaram, né, como protetores da fé ortodoxa, sempre deu essa afinidade, né, com os povos da região, mas aí agora, na época dos nacionalismos, os russos também vão levantar a bandeira do pan-eslavismo. E isso vai ser muito importante, né, porque na Austro-Hungria, as duas etnias majoritárias eram os austríacos, que são alemães, e os magiares, né, os húngaros, que não são eslavos, são um povo quase etnicamente falando, né, mais para a Ásia, assim. É, e os súditos todos ali eslavos, né, os do sul, né, tem os servo-croatas, ao norte tem os tchecos, né, os eslovenos, vão ter também os ucranianos, né, que na época eram chamados de rutenos. No Império Otomano a mesma coisa, né, tirando ali ao sul que tem os gregos, né, vão ter os búlgaros, os servo-croatas. Então, uma região realmente muito povoada, né, pelos povos eslavos. É, e aí, não só isso, os russos também têm a ambição, né, de terem portos de águas quentes, né, ou águas mornas. O, né, que isso quer dizer? Né? Parece que eles estavam buscando caudas novas. Mas é porque a Rússia sempre vai ter essa dificuldade com o comércio, que, por ser muito ao norte, no inverno, as águas dos portos congelam, né? E aí trava a saída de mercadorias ali na região. Então, eles estão sempre buscando mais zonas costeiras ao sul, justamente para esse escoamento de mercadoria. E aí, nessa época, eles já dominavam ali o Mar Negro, né? Mas a gente tinha o Império Otomano controlando ali os estreitos de Bósforo e do Dardanelos, né? Que é aquela passagemzinha que liga a Ásia à Europa, onde fica Constantinopla. E aí os otomanos, eles podiam a qualquer momento travar simplesmente a passagem de mercadorias russas. Então, os russos também têm essa ambição, né, sobre esses estreitos, justamente para ter essa autonomia, né, econômica. E outro estado que a gente vai ter na região, que não é um império, mas já é um estado independente ali, vai ser a Grécia, né, que já era independente, como a gente viu, né, no episódio que eu participei anteriormente.
No episódio 31.
Grécia já era independente, muito a contragosto do Império Otomano, e ela era um caso, né, de sucesso dessa ideologia dos nacionalismos, né, porque foi a primeira estado-nação da região a ter sua independência conquistada. É, nessa época que a gente está falando, né, a Grécia já tinha ali os seus 40 para 50 anos de independência, então era um país relativamente jovem, né, se comparado a esses impérios que tinham séculos de idade. Mas aí já era a existência da Grécia mesmo já era uma afronta, né, a esses estados, esses impérios multiétnicos da região. É, se tem mais alguma coisa que eu quero falar dessa contextualização, que vocês queiram explorar, eu posso dar prosseguimento.
Na verdade, está muito boa, né? Eu já ia até perguntar aqui pra gente tentar fazer o gancho também, fazer a correlação do momento ali dos Balcãs e fazer a relação Guerra dos Balcãs, Primeira Guerra Mundial, para as pessoas entenderem como esse conflito balcânico ele foi fundamental ali para ser um dos motivos desse conflito que ocorreria ali já no início do século XX. O que a gente pode estar falando dessa correlação aí, basicamente, né? Não precisamos aprofundar tanto, só para pincelar.
Ah, bom, tem uma frase do Lenin que eu gosto, né, que fala que a Primeira Guerra Mundial, ou na época como a gente chamava, a Grande Guerra, foi a guerra dos imperialismos, né? A gente, muito se fala, né, do imperialismo predatório, né, que acontecia sobre a África e o Sudeste Asiático, que de fato ocorreu. E a gente vê algo similar nos Balcãs, né, que é uma região de atrito entre esses três grandes impérios, né? E não é à toa que vai ser a região do estopim. Tanto que muito na época da Primeira Guerra Mundial se chamava os Balcãs, né, do barril de pólvora da Europa, né? Que é uma região que eu acho que em termos de conflito se assemelha hoje ao que a gente tem essa imagem do Oriente Médio, de que é uma região onde tem vários conflitos, né, religiosos, étnicos, e que a qualquer momento pode descambar, né, para um conflito de uma escala muito maior. E esses eram os Balcãs nessa época, né, da virada do século assim, 19 para o século 20. Porque justamente você vai ter estados muito grandes ali disputando uma região pequena, né, e muito polvorosa, militarmente falando mesmo. Então, nesse sentido que vai ser esse estopim, né, para a Primeira Guerra Mundial.
Não, eu só ia perguntar se o Vini queria acrescentar alguma coisa nesse assunto, Vini.
Não, tô tranquilo. Assim, só lembrar que esses nacionalismos que o Luiz falou agora, a gente falou também no nosso episódio de Primeira Guerra. Eu até falei que o grande motivo para a eclosão da Primeira Guerra é mais os nacionalismos que o imperialismo. Né? Os motivos que de fato fazem as coisas acontecerem é o nacionalismo, né? É importante falar isso. E eu achei muito legal que o Luiz destrinchou esses nacionalismos para nós. Então, ele, como eu falei até na minha abertura, são temas que se conectam, né? Não tem como falar que não é.
Continuando aqui na nossa pegada, gente, a gente pode pensar dos nacionalismos, como falamos que aí, sem dúvida nenhuma, é o principal ponto de partida aí para esse conflito, né? Mas vamos pensar no, além dos países ali que formariam posteriormente a Iugoslávia, né? Qual foi a participação de outros países, como nós citamos a Áustria e Hungria, né? A participação grega, búlgara, até da Romênia também, nesse conflito aí da Guerra dos Balcãs.
Ah, sim. Bom, então, eu acho que a gente pode falar dessa data, né, que eu mencionei antes, 1875. Porque o que vai acontecer nesse ano específico, né? A gente tem uma guerra russo-turca, que é chamada Guerra Russo-Turca do século XIX, né? Porque eles tiveram tantas assim que acabaram os nomes, né, para dar. Vai ser uma guerra entre a Rússia e a Turquia, onde os russos eles têm o objetivo, né, de tomar Constantinopla, justamente para ter acesso a essas águas mornas, né, que a gente mencionou. E aí, invadindo a região dos Balcãs, né, para tentar chegar até Constantinopla, eles vão tentar capitalizar justamente, né, nessa simpatia que eles vão ter com os povos da região, seja pela questão étnica, né, pelo pan-eslavismo, seja pela questão religiosa. Eles vão ter o apoio de três povos especificamente nesse momento. Os sérvios, né, que eram ortodoxos, e eslavos. Os búlgaros, também ortodoxos e eslavos. E os romenos, que não são eslavos, né, são latinos, mas também são ortodoxos. Estão ali na região de fronteira mesmo, né? Então eles vão ser os primeiros povos a se rebelarem contra os turco-otomanos, justamente com o apoio dos russos. E os russos, para aliviar, né, o fardo, né, o esforço de guerra deles, eles vão começar a armar essas minorias étnicas para justamente elas poderem lutar ao lado deles, né, contra os turcos. Não necessariamente por eles, né, mas contra um inimigo comum ali. E aí, então, o Império Turco-Otomano ali, cercado, né, por um lado os russos, que estão avançando na frente europeia, né, em direção a Constantinopla, e na frente oriental, ali pela região do Cáucaso, né, pela região da Anatólia. E as minorias étnicas dos Balcãs se rebelando, então eles vão ter que fazer diversas concessões, a não só os russos, né, mas a esses povos também, num tratado, né, que fica conhecido como o Tratado de São Estevão. O que fica definido, né, no Tratado de São Estevão? O Império Otomano ele reconhece a independência do Reino da Sérvia, Reino de Montenegro, da Romênia, a Bulgária e a Rumélia Oriental. Eu já vou falar desse nome esquisito. Eles vão se tornar principados vassalos, a Bósnia e Herzegovina, né? Ou só Bósnia mesmo, para facilitar. Ela vai ser ocupada pelo Império Austro-Húngaro, ainda vai ser propriedade otomana, né? Mas está ali ocupada pelos austro-húngaros. E também todos, uma parte que é importante, né, até mencionar a participação de outras potências, como a Inglaterra, nesse caso, que vai ser a mediadora desse tratado de São Estevão, que o Império Turco-Otomano, nessa época, né, como a gente já falou do declínio, ele estava extremamente endividado, especialmente com França e com a Inglaterra. Então, a Inglaterra ela vai conceder, né, reconhecer a independência desses países balcânicos desde que esses assumam uma parcela da dívida turca, né, da dívida otomana. Então, vai ser um critério, né, para a gente te dar a gente reconhece a sua independência, né, desde que você não deixe de pagar a dívida, né, que o seu
antecessor deixou.
Isso.
Ou seja, desde sempre a Inglaterra sai lucrando com uma independência, né? Desde sempre. Né? Vamos lembrar aí uma dívida aí que, né, era de Portugal, passou para o Brasil, né? Práticas britânicas.
Exatamente.
É você imaginar que você vai assumir uma herança do seu pai, aí quando você pega a herança, tem lá umas dívidas que seu pai deixou pra você, olha que beleza. Foi isso aí que aconteceu com a galera.
Exatamente.
Tá devendo o agiota, o bicheiro, exatamente. O seu Manuel da esquina.
Recebe uma balinha de herança, o resto é dívida, vamos lá.
Exatamente. Bom, então, por isso que eu digo...
Pode continuar, Luiz.
Afinal. Então, por isso que eu considero esse ano, né, 1875, um ano tão importante, né, na região, porque ali a gente tinha três estados, né, ocupando a região, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Grécia, e aí esse número quase que duplica, né, porque agora a gente tem Sérvia, tem Montenegro, tem Romênia e tem dois principados, né, vamos falar da Bulgária e da Romênia Oriental. Por que que é a Romênia Oriental, né? O Império Otomano ele não aceitaria, né, a existência do Estado da Bulgária, primeiro que seria muito grande, né, territorialmente falando, e está muito perto da capital otomana, né, a cidade de Constantinopla. Então, para aceitar uma certa autonomia para esses povos, eles teriam que se dividir, né, em dois principados, que aí fica o principado da Bulgária e da Rumélia Oriental, que seriam com as duas... os dois com essa maioria étnica, né, de búlgaros, mas ainda assim divididos, justamente para tentar minar, né, essa coesão. Então, esse vai ser um ano chave, né?
O Luiz, então, essa seria a primeira guerra dos Balcãs?
Não, isso é antes, isso é os países dos Balcãs conquistando a independência, essa é a guerra dos Balcãs zero.
Eita.
É o prólogo da guerra dos Balcãs.
É o prólogo.
Calma,
do prólogo.
Vamos chegar lá ainda.
Prólogo. Acho que o nome desse episódio tinha que ser Prólogo.
só mais com muito contexto, né, e pouco conteúdo, assim, isso pode ser o lema. Bom, e aí como é que fica a situação desses países, né? Nessa mesma época, acho legal a gente falar também, vai ter a Conferência de Berlim, né, que ela é muito lembrada pela partilha da África, né, onde os países ali, as potências se juntam para desenhar vários quadradinhos, né, sobre um continente que eles conheciam muito pouco, mas não vai ser só sobre isso, né, vai ser uma forma ali que o Bismarck, né, o chanceler alemão, vai tentar apaziguar as potências em conflitos. E isso também vai envolver os Balcãs, né, vão ter delegações desses impérios que eu falei, né, Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Turco indo, mas também vão ter comissões desses reinos recém-independentes indo também. Então vai ter comissões da Grécia, da Sérvia, da Romênia, que inclusive fala-se que uma das comissões mais bem preparadas era de um país que ainda nem era independente, né, que era da Bulgária, que vai tentar ali fazer o caso pela independência, né, do seu país. E aí nisso vão ser desenhadas novas fronteiras também para os Balcãs, muito à custa do Império Otomano, né, para justamente tentar apaziguar o ânimo dessas nações recém-nascidas, né? E também uma coisa, né, que a gente falou naquele episódio da independência da Grécia, vai ser feita aqui também, vão ser colocados, né, reis meio que postiços, né, ligados a famílias de origem, né, desses países, dessas potências imperialistas, né? Então, por exemplo, o rei da Sérvia, né, da dinastia Obrenović, vai ser um rei de ascendência alemã. O rei da Grécia, a gente já falou, né, no episódio lá, era um rei de ascendência dinamarquesa. Então, assim, vai ser uma forma de tentar ali aparelhar, né, esses países para deixar eles mais dóceis. E aí, então, nesse contexto, né, tá tudo armado ali, né, para esse conflito, né? A gente tem, então, agora Sérvia, Montenegro independente, a gente tem a Romênia também independente, né? Grécia já era. Os turcos eles vão ficar basicamente com a região ali da Trácia, que é esse sul da Bulgária, e da Macedônia. A ilha de Creta também vai estar sob domínio otomano. E a região da Bósnia está nominalmente, né, sob domínio otomano, mas na prática com uma ocupação austro-húngara, né? E essas três regiões que eu citei, elas vão ser pontos-chave, assim, porque começar pela Bósnia, né? A Bósnia, ela sempre foi uma região de especial interesse do Império Otomano, justamente pelas matérias-primas, né? Especialmente a produção de metal e sal, que foram muito importantes, né, ali durante a Idade Média. Então, sempre foi uma região que teve muito investimento mesmo otomano, assim. Não é à toa que você vê as paisagens, né, as cidades da Bósnia, como Sarajevo, por exemplo. Uma coisa que destaca ali são as mesquitas, porque justamente teve essa presença otomana muito forte, e justamente por isso vai ser uma região que vai se converter muito ao Islã. E aí essa região ela fica meio deslocada, né, depois da saída dos otomanos. Por quê? etnicamente eles são servo-croatas, mas religiosamente eles se destacam ali, porque eles não são católicos, né, como os croatas, ou ortodoxos como os sérvios, eles são muçulmanos, né? E aí, especialmente no Império Austro-Húngaro, eles ficam ali sem chão, porque no Império Otomano, por serem muçulmanos, né, o Império Otomano era dividido, né, as castas, né, que a gente chama de millets, eles eram divididos, né, pela religiosidade deles, né, sendo o millet superior, né, a casta superior, os muçulmanos. Então, esse povo, que apesar de ser uma minoria étnica, eles estavam na casta superior, né, sobre domínio otomano. Agora, no Império Austro-Húngaro, não só eles são de uma minoria étnica, mas a religião deles também é uma religião minoritária. Então, eles vão ser um povo extremamente deslocado ali. E por isso, justamente, vai ser uma região que vai constantemente se rebelar, né? E também, devido à questão étnica, a Sérvia vai ter uma ambição muito grande sobre essa região. E justamente por isso, né, os austro-húngaros vão colocar, né, um rei de dinastia germânica, de ascendência germânica, perdão, no trono da Sérvia para tentar amenizar a situação, né, apaziguar ali. Mas ainda assim a tensão vai ser muito grande. A ilha de Creta também, ela vai ser uma região que vai se rebelar, vai continuar sob domínio otomano, mas vai se rebelar bastante, porque vai ser uma região etnicamente, né, com uma presença muito forte grega, sempre foi, né, historicamente, berço, né, da civilização minoica, micênica, então desde a antiguidade tem os gregos ali, e vai ser, assim, vão ter rebeliões, né, muito fortes, e acho que por ser uma ilha, né, os turcos não vão conseguir ter um controle muito grande. Uma dessas rebeliões vai ser tão violenta que, de novo, né, as potências estrangeiras vão ali tentar intervir, né, a Inglaterra intervém nessa de novo, justamente para tentar, né, não deixar nem a Grécia ficar com Creta, nem o Império Otomano manter, né, um jugo tão apertado sobre a região.
O domínio na região.
Cria-se, né, então, um estado postiço ali, né, de Creta. E a região da Trácia e da Macedônia, que vai ser uma região de constante disputa, né, porque é onde tem o encontro de todos esses povos, de todas as religiões. Vão ter ali sérvios, vão ter ali búlgaros, vão ter ali gregos, turcos, tem ali também armênios, né? Vão ter muitos armênios na região, vão ter muçulmanos, cristãos, e também vai ter uma presença judaica muito grande. Eu acho isso é legal ser destacado. É uma comunidade judaica bastante tradicional, inclusive remonta ali à época da...
Um boom de misturas ali, né, Luiz?
Oi?
Essa região ali é um boom de misturas sociais... religiosas, étnicas, que, né, foge até do padrão, né, porque é uma região que encontra vários povos com religiões, né, um mix de religiões, você tem católicos, ortodoxos, muçulmanos, né, povos eslavos, povos de origem grega, povos de origem otomana ali, é uma região ali com um mix muito grande de misturas.
Exatamente,
né?
É uma região de encontro, né, de outras regiões, né, assim, você tem ali a Grécia que encontra com a Sérvia, a Europa que encontra com a Ásia, o Mar Negro com o Mar Egeu, com o Mar Adriático, com o Mar Mediterrâneo, assim, então é uma, como se fosse uma encruzilhada mesmo, geográfica, né, e isso vai gerar essa diversidade, assim. Então a gente vai ter uma cidade específica, né, a cidade de Tessalonique, né, Salônica, dependendo da grafia, que vai ser esse epicentro, né, dessa mistura. Como eu falei, né, tem uma comunidade judaica, tinha, né, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, tinha uma comunidade judaica muito tradicional, que remontava à época da Reconquista Espanhola, né, porque logo após a Reconquista tem a expulsão, né, dos judeus e muçulmanos, e vários dos judeus da Península Ibérica vão para lá nessa época. Então era uma comunidade já tradicional de séculos. E aí vão ter armênios, né, que é um povo da região do Cáucaso, mas estão ali povoando essa região também, que hoje, infelizmente, né, não tem mais nenhum... Tem poucos armênios ali. Então vai ser uma região de encontro, e aí vai ter Salônica, né, essa cidade muito viva, muito forte na região, que inclusive, justamente por conta disso... vai ser a cidade que é o berço do otomanismo, né? Que essa ideologia que eu citei seria uma ideologia mais agregadora, né? Em contraste ao nacionalismo, qualquer nacionalismo, ao pan-eslavismo, ao pan-islamismo, ou até o, sei lá, esses nacionalismos individuais, né? Então, o otomanismo, ele justamente vai ter essa visão, por ter sido gerado ali em Tessalonique, né? Vai ter essa visão mais agregadora entre os povos e entre as religiões, né? Uma das propostas do otomanismo justamente era acabar com os millets, né? Que seriam essas castas baseadas na religião. E aí vai ser uma região, né, da Macedônia, que nesse período entre 75 até a Primeira Guerra Mundial, vai ser a que mais vai sofrer dessa violência, né, gerada pelos nacionalismos. Por quê? Ela vai estar sob domínio otomano, e os otomanos, eles vão ser extremamente violentos, extremamente brutais em reprimir qualquer indício de revolta, né, que surja nessa região, ao mesmo tempo que vão ter também as milícias armadas, né, armadas já daquela época, né, da Guerra Russo-Turca, que vão povoar essa região, que eu acho importante falar, né, Balkans, o nome Balkans, vem do turco para a montanha, né, Balcão. Então, uma região extremamente montanhosa, que é muito favorável para surgir essas guerrilhas armadas, né? A gente viu agora no Afeganistão, né? É muito difícil você ter um controle de fato, né, em regiões montanhosas, justamente pelo difícil acesso. Hoje, né, naquela época, ainda mais. Então, vai ser povoado pelas guerrilhas nacionalistas, então a gente vai ter guerrilhas sérvias, guerrilhas búlgaras, guerrilhas gregas, que vão lutar não só contra o Império Otomano, mas contra, entre elas também, né? Guerrilha grega contra a guerrilha sérvia e por aí vai. E a população civil vai estar presa no meio disso tudo, né? Sofrendo violência não só do Estado, mas também dessas outras guerrilhas. Então vai ser uma época extremamente sangrenta nessa região. Vai ter uma evasão muito grande, né? A migração vai ser em níveis assim que vai realmente esvaziar a região, né? E vai ser o alvo, né, de disputa de todos esses países, né, recém-nascidos. E, bom, já para entrar, né, na Guerra dos Balcãs, a gente tem também a Bulgária, né, que estava dividida entre dois principados, o Principado da Bulgária, mais ao norte, e a Rumélia Oriental, mais ao sul. Bom, então, que é bastante importante, assim, se eu deixar de fora, você cobrar depois... É, que é o crescente interesse do Império Alemão na região, né? Por quê? O Império Alemão, ali nesse momento, ele vai buscar cada vez mais a estabilidade da região, porque eles estavam com a ideia de uma empreitada econômica mesmo, né? Que seria a famosa ferrovia Berlim-Bagdá, que cruzava, ele cortava essa região. E o que, que seria essa ferrovia, né? Seria um empreendimento alemão, austríaco e turco, que levaria petróleo, né, um recurso cada vez mais usado nessa época, até hoje, né, direto de Bagdá, né, ali da região do Iraque, da Mesopotâmia, que tem um dos maiores produtores de petróleo, direto para Berlim. Então, por conta desse empreendimento, a Alemanha vai buscar cada vez mais a estabilidade na região. Então, a gente vai ver eles interferindo cada vez mais e buscando aliados na região. Então, vai ter essa parceria turco-germânica, onde os alemães vão oferecer uma modernização ao exército turco. A gente vai ver cada vez mais, né, se estreitando laços entre Berlim e Constantinopla, muito a contragosto até da Áustria-Hungria, né, que sempre foi rival do Império Otomano. Mas, justamente, essa ferrovia, né, que passa por uma região chave, né, ali dos Balcãs, vai necessitar muito dessa cooperação entre esses impérios, e a gente vai ver um esforço cada vez maior, né, por apaziguar a situação. A gente também precisa falar da Revolução dos Jovens Turcos, que vai acontecer em 1908, né, que vai ser um movimento que começa justamente, né, em Salônica, baseado nas ideias do otomanismo, mas que vai cada vez mais ser cooptado, né, pelo nacionalismo turco, e vai culminar com a abdicação do sultão, né? Então, eles conseguem transformar o sultão só numa figura, né?
Figurativo.
Isso, um monarca figurativo, né? Vai ter a abdicação de um, né? Eu acho que, se não me engano, acho que é o Abdulhamid II, em prol do Mehmed V. E aí o sultão vai virar simplesmente uma figura, né? Ele não vai ter poder nenhum. Essa revolução, ela começa a se radicalizar cada vez mais, né? Se ela tinha um aspecto de tolerância muito grande, né? Ela começa cada vez mais a focar num nacionalismo turco, né? A criação de um Estado turco, em detrimento das minorias étnicas e religiosas também. Então a gente vai ver um desprezo cada vez maior, né? pelas minorias religiosas, pelas minorias étnicas, especialmente na região da Anatólia, até porque, pelo contexto mesmo que eles estavam passando, né? Eles estavam em guerras, enfrentando guerrilhas também dessas minorias. Então, nesse contexto, elas eram o inimigo, né? E aí vai ter esse desprezo, esse afastamento cada vez maior dessas ideias de integração do otomanismo. E aí, passando por uma revolução, né, as nações vizinhas vão ver esse momento como uma oportunidade, né, um momento de fraqueza, então uma oportunidade para eles crescerem. A gente vê a Áustria-Hungria, ela vai anexar de fato, né, a Bósnia. Se antes ela estava só ocupada, agora ela vai fazer parte mesmo do Império Austro-Húngaro. A gente vê a independência da Bulgária, né, que antes era só um principado dividido em dois, né? Vai ver a unificação desses dois principados e a independência da Bulgária.
Ou seja, né, naquela tentativa de enfraquecer a Bulgária, na verdade só fortaleceu porque se unificaram. Né? No fundo não deu certo.
Exatamente. E também vai ter uma unificação entre a Grécia e Creta, né, que até então eram dois estados separados. E aí, isso então, né, vai ser assim, tá ali armado o território, né? A gente tem agora todos os estados, né, que vão existir ali na época da Primeira Guerra Mundial já, né? Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia, Império Turco-Otomano, agora com as fronteiras bem parecidas das atuais, né, pelo menos na parte europeia, e Grécia. Imagina, né, que vai começar a Guerra dos Balcãs. E aí o que acontece? A Sérvia declara guerra contra a Bulgária. Por quê? Como assim? O que está acontecendo, né, velho? Imaginava-se. A própria população sérvia não sabia o que estava acontecendo. Porque a população sérvia desejava muito uma revanche contra o Império Austro-Húngaro por ter anexado a Bósnia, né? Isso vai deixar os sérvios indignados. Então, imaginava que a primeira guerra da Sérvia seria contra os austro-húngaros. Mas aí, quando as tropas começam a deslocar para o sul, imagina se vai ser uma guerra contra o Império Turco-Otomano, né, para libertar ali a Macedônia. E aí eles começam a ir um pouco mais ao leste, e aí todo mundo fica tipo, pera, para onde a gente está indo? E aí só no último momento que o pessoal descobre, né, que na verdade eles estavam em guerra contra a Bulgária. Porque justamente, né, ele via na Bulgária um inimigo mais fraco.
É tipo assim, antes de eu tentar pegar o porco mais gordo, eu vou nesse mais magrinho aqui, abato ele, depois me fortaleço e vou pra cima do grandão.
Brincou de agário. Brincou de agário.
Exatamente isso. E aí, então, ele vai atacar a Bulgária e esse tiro, ele vai sair feio pela culatra. Por quê? Os búlgaros, nessa época, eles estavam, assim, com o ânimo lá em cima, né? Eles tinham acabado de se unificar, né? De se livrar do jugo otomano. Então, aquele sentimento, né, do nacionalismo estava muito forte. Então, eles vão conseguir não só conter o avanço sérvio, mas fazer uma contraofensiva muito rápida. E isso vai ser muito importante, porque a Bulgária ela vai se modernizar nesse sentido extremamente rápido, né? Em questão assim, de 2 anos. Eles vão ser obrigados a se modernizar, né? Eles vão conseguir modernizar sua malha ferroviária, justamente por conta desse investimento alemão que eu mencionei, e o exército também com parceria alemã, ao ponto de que a Bulgária vai ficar conhecida como a Prússia dos Balcãs. Então, assim, vai ser uma organização militar muito grande, eles vão conseguir derrotar os sérvios, né? E mostrar para as nações vizinhas, tipo, ó, a gente não tá aqui para brincadeira. E aí, depois desse chega pra lá que a Sérvia vai tomar...
Que não caiu muito bem, né? Porque se foi pra Bulgária, que era mais fraquinha, e tomou um pé na bunda, o negócio não tá muito bom, não.
Exatamente, exatamente. A gente vai ver o Império Otomano enfraquecendo cada vez mais, né? Não só vão ter essas perdas territoriais de 1908, a Itália também vai atacar o Império Otomano, né? Para tomar ali a região da Tripolitânia, né? Onde hoje é a Líbia. E as ilhas, né? Ali ao sul do Mar Egeu também. Especialmente a ilha de Rhodes, né? E aí, então, vendo a situação fragilizada, os países balcânicos vão formar uma espécie de aliança, né, contra esse inimigo comum. Eles pensaram, pô, já que lutar entre si não está dando muito certo, e se a gente se unir para derrotar esse inimigo comum, né? Afinal, todo mundo quer ter ganhos territoriais nessa região, vamos se unir só contra esse cara que é maior que a gente, né, mas está em guerra, né, com outra potência e numa situação fragilizada. E aí, então, Montenegro, Sérvia, Grécia e Bulgária, que tinham acabado de tá envolvidos numa guerra entre si, mas com um intermédio, né? A Rússia vai fazer esse intermédio, essa ponte entre os dois. Vai ser tipo ali aquela mãe, né, que faz os dois filhos se abraçarem depois de uma briga. Tipo, olha só, eu sou eslavo aqui, né? Eu sou chefe do pan-eslavismo, vocês dois são eslavos menores, vocês têm que se dar bem, né? Afinal, todos somos eslavos aqui.
Pede desculpa e aperta a mão do coleguinha aí.
Exatamente. Vocês vão ficar abraçados, eu vou colocar o cinto aqui entre vocês, né? Em volta de vocês. E vocês só desfazem esse abraço depois que fizerem as pazes. Vai ser tipo isso. Então, assim, Rússia vai fazer esse intermédio, né, entre a Bulgária e a Sérvia, e aí nisso eles conseguem meio que dar essa reconciliada para enfrentar um inimigo comum. Rússia também, importante lembrar, mais uma vez armando, né, esses países, que eram países muito novos e já começaram com uma dívida externa, né, que a gente falou. Então eles não tinham muito dinheiro, né, dependia muito desse investimento estrangeiro. Esses países vão formar essa aliança para libertar a região da Macedônia, ali do jugo otomano. E aí começa, então, né, a Primeira Guerra Balcânica. Né? Sérvia e Montenegro avançando ali pelo sul, a Bulgária a leste e a sul também, Grécia vai avançar ao norte, né? E pelo mar, a Grécia vai ter uma participação muito importante, especialmente nas batalhas navais, né? A gente já falou da técnica do brulote lá, né? Isso também é legal mencionar. A maior parte da marinha turca estava nessa época ali na região da Líbia, né? Na costa da Líbia. Então vai ser mais fácil, né, lidar com a marinha otomana. E aí nisso eles vão começar a avançar sobre a região da Macedônia. E quando eu digo que é uma guerra, mais do que uma guerra de aliados, né, uma guerra de um inimigo comum, é porque realmente eles não eram aliados, não tinham uma cooperação entre si. Todo mundo ali estava tentando correr para conquistar a maior quantidade de territórios possíveis, né? E aí, especialmente para a Bulgária e para a Grécia, o objetivo principal era a cidade de Tessalonique, né? Eles queriam, porque justamente era essa cidade mesclada, né? E vai ter uma população muito significativa, tanto grega quanto búlgara e dessas outras minorias que a gente já mencionou. E aí a Bulgária vai se destacar no sentido de táticas militares mesmo, né, extremamente avançadas. Vai conseguir impor sérias derrotas, né? Os relatos da época falam que o avanço do exército búlgaro era como uma bala de canhão, de tão rápido e eficiente que funcionava. E eles vão conseguir avançar muito perto de Constantinopla, mas até do que os russos conseguiram chegar, né? Seja pelo ponto de partida, pelas táticas militares ou uma combinação dos dois, né? Eles vão chegar ali a 14 quilômetros de Constantinopla, assim, é o mais próximo de que várias potências da época conseguiram chegar. Vão impor ali o cerco de Salassa, eu não sei pronunciar essa palavra, assim, provavelmente estou pronunciando errado, porque é uma palavra que já começa com C cedilha, né?
É coisa de turco isso aí, né?
É, exatamente.
O turco gosta de começar palavras com cedilha, que é uma brincadeira.
Satalsa, assim que se pronuncia. Eu anotei, Satalsa. É o cerco de Satalsa ali, só a 14 quilômetros de Constantinopla. A Sérvia, ela vai conseguir atingir a maior parte dos seus objetivos, né? Que era especialmente liberar a região do Kosovo. Montenegro vai ter os seus ganhos também. Ah, inclusive isso é importante destacar, né? É, um ponto muito importante era na união, né? De vai ser um ponto que o Império Austro-Húngaro vai deixar, né, como uma questão importante de na não união entre Sérvia e Montenegro, porque justamente isso daria à Sérvia um acesso ao mar, né? E aí ele queria meio que bloquear a economia sérvia, né, de não ter essa autonomia e também, né, de ter esse meio que estado tampão. Afinal, os montenegrinos, né, eles eram sérvios, né, são sérvios. Então era uma forma de minar a expansão sérvia. E aí, então, esses países, eles vão ter um avanço fácil, né, sobre a região da Macedônia, vão conseguir impor um cerco muito próximo à capital otomana, e vai ser uma guerra onde esses países vão ter um êxito muito grande, né. A Austro-Hungria vai entrar mediando novamente, né, esse acordo de paz, junto com a Inglaterra, e aí, de novo, né, para tentar minar o avanço sérvio na região, vai ser criado o estado tampão da Albânia, que é um estado que tem ali a sua minoria étnica, né? Existe o povo albanês, não é um povo inventado ali do século XIX, como fizeram, né, com alguns estados. É um povo que já existe, mas que estava ali meio que de escanteio nessa disputa, né?
Só uma curiosidade. Dua Lipa, ela é de descendência albanesa.
Sim, a albanesa, se não me engano, acho que é do Kosovo, né? Eu já ouvi falar sobre
ela
isso.
Ela teve uma polêmica.
No Kosovo.
Ela fez um tweet bem, né, ligado a isso.
E continuando nas curiosidades, para quem é do futebol aí, os jogadores Shakira e Chaka também são de kosovares.
Se eu não me engano, a parada da Dua Lipa tem a ver com Shakira também.
Pois é porque os albaneses, eles vão ficar justamente escanteados numa situação parecida com a da Bósnia, né? Porque eles eram um povo minoria étnica, né? Mas que, por ter se convertido ao Islã, eles vão ter essa simpatia, né, aos otomanos. Então, quando tem esse avanço, né, de nações cristãs sobre a região, eles vão ficar ali meio deslocados. Bom, e essa primeira guerra, né, então ela vai ser um sucesso, né, para esses aliados, no sentido de que eles vão conseguir derrotar os otomanos, mas a questão da divisão dos espólios de guerra, né, vai ser extremamente emblemática ali, porque todo mundo vai achar que ganhou pouco, né? Os sérvios vão ficar descontentes por não poderem se unir aos montenegrinos, nesse sentido, e de ter o ganho deles reduzido, né, afinal teve que ceder para a criação da Albânia. Os búlgaros vão achar que ganharam pouco, porque eles queriam muito a cidade de Tessalonique, né? Era o objetivo principal deles. E vão ficar extremamente descontentes com esse avanço, especialmente na região da Macedônia, né? Da Trácia, até que estaria satisfatório para eles, né? Afinal, eles chegaram quase que no extremo, né, da região, que seria a cidade de Constantinopla. E os gregos também estão achando que foi pouco na região da Macedônia, né? Eles vão chegar até Tessalonique, mas eles queriam toda ali a costa do Mar Egeu, que era uma região bem mesclada, né? Como a gente falou, é difícil desenhar um mapa, né, bonitinho das linhas étnicas, porque era tudo muito misturado. Então, todo mundo tinha a sua causus belli ali, né? O seu motivo para a guerra ali. Afinal, as etnias meio que se sobrepunham, né, nesse mapa. Não era assim, um bairro grego, um bairro turco, um bairro judeu, um bairro búlgaro, né?
Era uma mistureba doida ali, né?
Exatamente. Então, todo mundo vai ficar meio que insatisfeito, né, com essas novas fronteiras. E aí, essas nações, né, agora maiores, mais insatisfeitas, né, com as conquistas delas, vão começar a planejar uma segunda Guerra dos Balcãs. E agora é entre si, né? Guerra dos Balcãs 2, né? O inimigo agora é outro.
A missão.
Exatamente. A Grécia, né, e a Sérvia, vendo esse descontentamento por parte da Bulgária, que tinha um exército mais forte da região, vem um conflito iminente ali, então eles fazem uma aliança de defesa mútua entre os dois. A Bulgária se prepara ali para atacar esses vizinhos, especialmente a Grécia, né, porque queria a cidade de Tessalonique, que vai ser assim, um ponto-chave. E os países vizinhos estão ali assistindo, né? Tipo, pô, como é que vai ser isso, né? Esse conflito aqui parece que vai estourar a qualquer momento, né? Afinal, como a gente mencionou antes, era o barril de pólvora da Europa, né? E aí não tarda, né, até acontecer isso, assim. A Bulgária vai atacar essa aliança, né, entre Grécia e Sérvia. Montenegro, assim, se falou de Sérvia, né? Montenegro tá junto ali, então Montenegro vai se aliar à Sérvia. Então vai ser essa guerra de dois lados. Onde a Grécia e Sérvia, apesar da superioridade, né, do exército búlgaro, conseguem, né, ter esses avanços militares, esses avanços, né, sobre a Bulgária. E aí, vendo, né, que a Bulgária está perdendo, outros países decidem entrar nesse conflito também. A gente vai ter a Romênia entrando contra a Bulgária e a Turquia também. Então, a Guerra dos Balcãs 2 vai ser a guerra, né, contra a Bulgária, onde a Romênia vai entrar ali querendo aquela região à margem, né, do Danúbio, a chamada Dobrudja. A Bulgária quer expandir suas fronteiras, né? Afinal, os búlgaros estavam muito perto da capital deles. Então, eles vão tentar afastar os búlgaros tudo que for possível, né? Grécia e Sérvia estão ali só querendo derrotar a Bulgária mesmo. Qualquer coisa ali é vantagem para eles. E aí, né, sendo essa frente de 5 contra 1, né, que Montenegro não tinha ambição territorial, mas estava ali participando, né? 5 contra 1, a Bulgária vai sair perdedora, obviamente, né, cercada por todos os lados. E aí, esses países, né, vão estar ali com as fronteiras já de 1914, justamente, né? E aí, o cenário tá posto, né, para a Primeira Guerra Mundial. A Sérvia conquistou todos os territórios que ela ambicionava na região dos Balcãs, né? A única ambição que sobrava agora era a Bósnia. E também, claro, né, os outros povos eslavos do sul, né? O objetivo dos sérvios ali, eles tinham tomado para si o pan-eslavismo no sul, né? Eles queriam formar, unificar, né, todos os povos eslavos do sul, a chamada Iugoslávia, né?
Abraçar a ideia dos russos, né?
Exatamente. Ter esse estado meio que fantoche ali, né, dos eslavos do sul, a Iugoslávia, né? Assim, literalmente isso, eslavos do sul. A Grécia ainda tinha suas ambições ali ao redor, né, do mar Egeu, mas conseguiu avançar um pouco mais do que na Primeira Guerra Balcânica. A Romênia também tinha conquistado as suas ambições nesse sentido. Até é importante mencionar, o Império Russo vai ceder para eles a região da Bessarábia, que era uma região povoada ali por romenos, né, súditos do Império Húngaro. Muito parecido onde hoje é o estado da Moldávia, que é etnicamente romeno, mas separado. Então, a única ambição que faltava, né, da unificação romena seria a Transilvânia, que também estava sob domínio austro-húngaro, né? Especialmente húngaro. E aí vai ficar desse lado, né, dividido. Os que querem expandir agora, o Império Otomano está detonado. Eles querem expandir contra o Império Austro-Húngaro. Grécia ainda tem essas ambições, né, contra a Bulgária e Império Austro-Húngaro. E Bulgária e... Império Otomano, perdão, confundi. A Grécia, que quer expandir ali na costa do Mar Egeu, né, às custas da Bulgária e do Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano e a Bulgária, que querem revanche desses países, né? Então a gente vê esse cenário das alianças que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial ali meio que dispostas, né? A Rússia dando suporte à Sérvia, a Grécia sendo contra, né, o Império Turco, que, por sua vez, é aliada, né, do Império Alemão. O Império Austro-Húngaro, que é contra a Sérvia, que é aliada dos russos, né, e, por sua vez, os austro-húngaros são aliados dos alemães. Os romenos, que são aliados dos russos, e também têm suas ambições, né, contra os austro-húngaros. E os búlgaros, que querem revanche. Então, ali, depois dessas duas guerras dos Balcãs, o cenário para a Primeira Guerra Mundial, né, tá posto ali. E vão ser essas guerras balcânicas, né, um momento extremamente conturbado, extremamente sangrento para a região, né, assim, vão ter várias nações vitoriosas, né, mas e outras perdedoras, né, mas eu diria que quem perdeu de verdade era a população que vivia ali, né, que estava em constante conflito. A gente vai ver muita violência étnica, muita violência religiosa nesse momento. Vai ser ali a gênese, né, de vários genocídios que a gente vai ver durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente por parte do Império Turco-Otomano, né? Especialmente falando do genocídio armênio, do genocídio grego do Pontos, né? E do genocídio sírio, que vai ter no período da Primeira Guerra Mundial. Enfim, extremamente violento, né? E que vai ter esse papel, né, de deixar o cenário montado ali para a Primeira Guerra Mundial mesmo. Eu espero que essa minha palestrinha tenha sido elucidadora nesse sentido, né? Esse assunto pouco explorado, né, extremamente conturbado e pouco explorado na historiografia brasileira.
Não, demais, né? Tanto é que eu até joguei uma ideia aqui com você ainda em off, né, Luiz? Que o pouco que se fala dos Balcãs é pelo fato da Primeira Guerra Mundial. Se fosse uma guerra isolada, não haveria ali tamanha dedicação em conhecer um pouco mais da região. O pouco que nós aqui do Brasil, principalmente, estudamos dessa região é só para entender mesmo o contexto da Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, a nossa historiografia só foca nesse momento da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que ali, foca ali, aconteceu o início da Primeira Guerra Mundial?
Esquece. Só vai vir falar depois na...
É. Só com a Iugoslávia e depois a separação da Iugoslávia lá.
E só.
Então, essa é a importância da gente estar jogando isso aqui na mesa, né? O Luiz aqui vem colocar todos esses dados, é muita coisa? É, mas é muita coisa que ninguém tem aí para com tanta abundância para falar, e é muito importante a gente também, né, situar essa historiografia aí para a galera que tem
entender
interesse.
Entender que a morte do Francisco Ferdinand, né, do Franz Ferdinand, não saiu do nada, né? Não saiu, porque ele estava passeando em Sarajevo. Não, teve toda uma construção, né, de bélica, social, étnica, nesse contexto, que levou ao atentado, né, pelo Gravelo Príncipe. Então, assim, até mesmo eu ia falar, o Luiz completou muito bem o final, porque é o que eu ia falar até, né, que dessas ramificações da Guerra dos Balcãs vai ser levada para a Primeira Guerra. Então, né, como a gente falamos lá no começo. Então, não saiu do nada, as coisas na história não saem do nada, não aparecem do nada. Tem tudo uma raiz, tudo uma fonte que, né, acaba... Às vezes a gente só, como até mesmo o próximo Luiz falou, né, a gente se limita ao recorte, mas a gente recorta a Primeira Guerra a partir dali, mas tem esse precedente, esse prólogo, né?
Não, exatamente. E só nesse período, assim, foi muita coisa, mas só nesse períodozinho a gente falou de 4 guerras, uma revolução... E teve um golpe que eu não citei, que agora que a gente está falando do Gravilo Príncipe, eu acho que é importante citar. Que mencionei, né, que uma dos pontos, né, para a Áustria-Hungria aceitar a independência desses países é que eles tivessem monarquias aliadas, né? Nesse período todo, logo após a guerra entre Sérvia e Bulgária, a monarquia sérvia vai cair assim, em desagrado de todo mundo, da população, do exército sérvio, da comunidade estrangeira. Então, vai ter um golpe de Estado que vai colocar outra monarquia, né, de um general lá sérvio no lugar, né? Antes eu falei, né, que era, acho que era o Brenovic, né, dinastia, vai ver acho que é Petrovic. Provavelmente estou pronunciando errado esses nomes todos, gente, perdão. Que antes era uma dinastia aliada, né, de ascendência germânica. Agora, era um pessoal, né, que veio do exército sérvio, não tinha nenhuma ligação com a Áustria-Hungria. Então, eles vão começar a fomentar esse sentimento de nacionalismo na Bósnia, né? Vão ter infiltrados ali, pessoas que vão entrar na fronteira austro-húngara para fomentar o nacionalismo na Bósnia. E aí vão surgir essas sociedades secretas de nacionalismo sérvio nessa época. Uma delas vai ser a Mão Negra, né, que é a sociedade da qual o Gravilo Príncipe faz parte, e que vai cometer o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando. Então, tá assim, eu acho que é extremamente importante, né, para ver que a morte do Francisco Ferdinando, né?
Não foi um episódio, assim, solto, né? Teve um motivo, teve uma razão.
Exatamente, exatamente.
E, Luiz, Vini, tem mais alguns pontos que nós não colocamos, alguns fatos, até curiosidades mesmo, se você quiser colocar aí sobre essas guerras e sobre os povos ali, ou as consequências dessas guerras também que a gente tem aí, pode colocar na mesa, né, pra gente estar falando desses fatos aí, né, curiosidades acerca do tema, consequências desse conflito, né, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra dos Balcãs, para a região ali em geral.
Ah, eu queria recomendar dois livros, assim, que eu acho muito interessantes para entender, né? O primeiro seria A Ferrovia Berlim-Bagdá, que é para mostrar esse impacto mesmo do imperialismo na região, né? Esse interesse desses impérios, Império Russo, Império Alemão, Austro-Húngaro e Turco na região, né? E como tem essa questão financeira, né? A gente falou mais da parte militar aqui, étnica, mas tem também a questão econômica, né? Esses interesses desses imperialismos ali na região. É, não necessariamente para a região em si, porque, como eu falei para vocês, é uma região de encontro, né? Mas justamente de trazer esses bens, né, essas matérias-primas do Oriente Médio, escoar esses bens que estavam sendo produzidos, né, especialmente na Alemanha. E outro seria o do Hobsbawm, né? A gente tem ali A Era dos Impérios, é um livro muito bom para falar sobre o comecinho, né, que justamente é uma época, né, onde é logo o fim da Era dos Impérios, né, que a gente falou aqui, citou quatro, né, impérios. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o Império Russo e o Império Alemão. E chegou até a entradinha, né, da Era dos Extremos, né, onde a Primeira Guerra Mundial. Após esse episódio, vários desses impérios vão ter desaparecido. Né? Não vai ter mais Império Russo, não vai ter mais Império Alemão, não vai ter mais Império Austro-Húngaro, não vai ter mais Império Turco. São impérios que tinham esse interesse estratégico nessa região e vão desaparecer justamente por um conflito, né, que o estopim vai ser na região, assim. Então vai ser ali, como é que chama? O cemitério, né, desses impérios. Né?
E tem alguma... As consequências, como você falou, né, o fim dos impérios e tudo mais, depois vamos ter aí, com o fim principalmente da Segunda Guerra Mundial, aí, vai ter a união ali dos povos, né, com a Iugoslávia. E que depois, lá na década de 90, que vai ter também o desmembramento dessa região. Mas você quer falar alguma coisa aí, Luiz?
É, não vai ser na Primeira Guerra Mundial mesmo. Não vai ser nem na Segunda, vai ser na Primeira
não, desculpa,
já.
Eu falei, não. Esquece aí. Tá, passa uma borracha aí, ó. Um corretivo e põe aí ao final da Primeira Guerra Mundial, que vai ter a Iugoslávia, aí sim, lá na década de 90, que nós vamos ter o desmembramento dessa região em várias... Né, países não tão novos assim, né, que eram países que já existiam antes, mas que pertenceram aí a uma união que era a Iugoslávia. Né, e se eu não me engano, só para ver se a minha memória está boa aqui, além de Sérvia, Montenegro, Bósnia, que a gente falou aqui, tinha Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte e o Kosovo, que eu considero, porque mesmo não sendo reconhecido por todos os países da ONU, já é tem um reconhecimento de grande parte desses países, né?
Sim. É, não, eu achei até legal que você mencionou, né, a questão da Macedônia do Norte, que é um nome também que teve muita disputa, né?
E disputa recente, até, por sinal. Disputa recente.
É, recente.
Sim, foi resolvida ano passado.
Até pouco tempo era só Macedônia, mas a Grécia encrespou muito por causa da Macedônia lá de Alexandre, né? Que falava, era um povo grego, não é?
Da Macedônia histórica.
É. E essa Macedônia não tem nada a ver com aquela Macedônia que eles diziam.
Exatamente, o Estado tem um nome por conta da região, né, da Macedônia, porque eles não estão ligados aos povos macedônicos, né? E tinha toda essa questão, justamente essa ideia do nome, né, do pertencimento ali. E aí porque é um povo também, coitados, que eles estão ali meio deslocados, né, que ele, por ser uma região muito mesclada, eles são um povo relativamente recente, né, assim, que não sabe muito bem. Até pouco tempo atrás tinha essa disputa, né? Se eles eram búlgaros, se eles eram sérvios, algo no meio. É uma região, né, assim, com uma gramática recente, né? Não pode remontar um vernáculo igual os gregos, ou os búlgaros, ou os sérvios conseguiam fazer.
Ou os romenos.
Então sempre foi uma região de disputa, né? Os romenos também, exatamente.
Então realmente eles estão no meio do olho do furacão ali. E aí, para não ter problema, põe aí Macedônia do Norte, que tá tudo resolvido, né? Senhores, vocês querem colocar mais alguma coisa? Vini, Luiz...
Ah, se a gente foi, né? Não teve que botar mais, que o Luiz foi bem elucidativo sobre a guerra dos Balcãs, botou tudo que era necessário, e só reforçar que a continuação disso tudo tá lá no nosso episódio né, sobre a Primeira Guerra, escute também, né, para agregar esse conteúdo, com amarrar tudo certinho, né, do que foi conversado aqui.
Então é isso aí. Então, pessoal, eu vou passar aqui para o Vini fazer as suas considerações finais. E vou passar também depois para o Luiz, né, fazer todas as suas considerações finais. Quiser falar algo aí relacionado a projetos pessoais, deixei o espaço livre para vocês, para a gente já ir para o nosso final aqui do episódio. Vini, suas considerações?
Galera, agradecer a vocês, como sempre, por estarem aqui nos apoiando, por estarem nos escutando, né, e chegarem até aqui, né, porque a gente faz isso que sempre digo para vocês, né, para que a gente possa... né, divulgar a história e histórias diferentes para vocês. Então, muito obrigado por, né, ter nos escutado ou visto agora, né, qualquer agregador que seja. E se você gosta da gente, né, como é importante se frisar, a gente tem nossa campanha do Apoia-se. Quem quiser nos apoiar é super bem-vindo. A gente faz isso aqui, né, por vocês, mas a gente quer atingir mais pessoas, a gente quer atingir mais convidados, e para isso é importante divulgação, expansão. Então, Apoia-se está aí para isso, né? A gente faz isso aqui por amor, a gente não vai... muito difícil a gente tornar rico com isso aqui, é praticamente impossível, a gente faz então por prazer, mas com essa ajuda de vocês a gente consegue chegar a mais pessoas, chegar a mais, né, convidados, e com isso crescendo aos pouquinhos. Para quem sabe, eu vou falar até o que meus alunos falaram em sala, a gente está no flow do Monark e eu mandar ele calar a boca, porque foi um pedido do meu aluno meu, né? Então... ajuda a gente a chegar lá.
Uau, que pedido, hein? Mas, Luiz, faça aí, além de suas considerações finais, mais alguma colocação que você queira aí, espaço aberto para você, fique à vontade.
Eu queria agradecer mais uma vez ao convite que vocês me fizeram, Serginho e Vini, assim, eu sou fã, né, de longa data do podcast de vocês, é sempre uma honra estar aqui. Agradecer aos ouvintes, né, que ficaram escutando aqui eu falar sobre um assunto que eu adoro tanto. Obrigado aos ouvintes também. E eu espero que esse episódio, né, ele instigue, né, incentive mais pessoas a estudarem sobre uma região que é muito conhecida, né, pelos seus conflitos, mas que também é uma região de muita diversidade, como a gente falou, né? Então, assim... e pouco conhecida no Brasil, né? Até por estar distante geograficamente e culturalmente da gente. Então, quero que fique desse episódio, né, que mais pessoas busquem conhecimento sobre essa região, assim, que é uma região, como a gente falou antes, né, de conflitos, né, de guerras, mas também de muita diversidade, de muita beleza. E é isso. Feliz 2022 para todos nós, para todo mundo.
Vida longa a mim, ao Vini, ao Luiz e ao podcast História e Sociedade. Uou!
Vida longa e próspera.
É isso aí. Então, pessoal, agradeço também de coração aqui a audiência de vocês, independente de onde vocês estão acompanhando o nosso podcast, se é no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Apple ou no Amazon Music também, ou se está aqui no YouTube acompanhando, siga a gente, se inscreve se for aqui no YouTube, apoie se puder o nosso podcast através do Apoia-se. Se puder dar o feedback também, curtir, né, dar aquelas estrelinhas lá no Apple Podcasts, a gente agradece.
E se não me engano, agora tá, também pessoal? Tem no Google Podcast ou no Spotify as estrelinhas também.
No Spotify também, olha aí, ó, tá vendo? Tô bem desatualizado do negócio aqui, mas vamos lá, atualizando. E, pessoal, nossas redes sociais aí, para quem ainda não segue, @historiaesociedade Instagram, @podcast História e Sociedade, a página no Facebook, e @podcastsoc, a nossa página lá no Twitter, também para vocês seguirem, pessoal.
E quem sabe daqui a pouco temos um TikTok.
Quem sabe não, tá para breve, viu? Tá para breve. E a gente agradece a atenção e de quem ficou aqui com a gente até o final também. No mais, é isso aí, galera. Um grande abraço na alma de todos vocês, um beijo no coração e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.